bola para a área brasileira. Na trave! O juiz da penalidade máxima.
Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao podcast Trave é Pênalti, o podcast oficial da página Inglesão Depre, como vocês já devem imaginar pelo nome. Nosso maior foco é sobre o futebol inglês. Para essa segunda edição do podcast, eu não estou sozinho, meu nome é João Marcos Mafra e hoje eu conto com a companhia dos meus queridos amigos. Gabriel Soriano, seja muito bem-vindo, apresente-se ao nosso público.
Salve, rapaziada, eu prometo que vou falar alto dessa vez, vocês vão me ouvir bem. Eu queria também dizer que eu não gosto do Mafra, ele é um otário, e também que eu estou fitubizado nesse BBB.
É, eu já ganhei o ódio da torcida do West Ham, agora eu tenho o ódio do Soriano. Muito bom, cara, já colecionando inimigos em dois episódios. É, também temos o Kelvin, que vai participar também, seja muito bem-vindo mais uma vez.
É, eu sou um homem de poucas palavras, só tenho duas coisas a dizer. Germancano.
Ah, o Germancano. Se o Vasco cair, cara, é a única pessoa que não merece rebaixamento é esse tal de Germancano, cara. Joga demais. É, e nessas horas eu me lembro que o centroavante é o Pedro Raul. É, e pra fechar o nosso elenco, temos um estreante. Guilherme Souza, pela primeira vez participando do podcast, seja muito bem-vindo, se apresente para o nosso público.
Fala, galera. Minha primeira vez aqui, como o Mafra falou. Enfim, sou botafoguense, então sou triste, mas vamos lá, né?
Sem Abel, sem visualização.
Reforço, volta, reforço. Abel.
E para abrir o nosso podcast, vamos falar sobre os jogos atrasados da Premier League, rodada 18. Começar falando de West Ham e West Brom, o jogo dos torcedores que mais me odeiam no mundo e da equipe mais fraca da Premier League, né? O West Ham venceu, mesmo com um futebol não tão agradável assim, e segue subindo na tabela, segue mostrando que talvez pode, enfim, se firmar como um candidato à disputa pelas vagas nas competições europeias.
Bom, o West Ham, que é treinado pelo David Moyes, né, não faz, aliás, faz um bom campeonato, mas não tem boas atuações, conseguiu vencer do West Ham, West Brom e West Ham. O West Ham venceu por 2-1 a partida, com gols do Bowen e do Antônio, que é bastante subestimado, e o gol do West Ham foi do Matheus Pereira. O West Ham não faz um bom campeonato, mas enfrentou o West Ham, que tá bem na tabela, conseguiu o resultado e tomou grande posse das ações do jogo, com 59% de posse de bola e 14 finalizações contra 6 do West Ham. O próximo compromisso do West Ham é contra o Crystal Palace no Selhurst Park, e o West Ham vai enfrentar o City, vai receber o City em sua casa.
E nessa rodada também tivemos Leicester City e Chelsea diretamente do King Power Stadium. E, infelizmente, para os torcedores do Chelsea que me odeiam, mais uma partida medíocre da equipe de Londres. No Leicester, tranquilo no jogo, teve até menos posse de bola, 35% contra 65% do Chelsea, mas uma grande partida de James Maddison para coroar a vitória por 2-0 do Leicester City.
É, e o Leicester muito seguro no jogo, né, cara? O Albrighton jogando demais. E a subida do Leicester é muito boa, já tá em oitavo, né, cara? Terceiro, perdão. O Chelsea tá em oitavo, só ladeira abaixo.
Do jogo do Fulham contra o United, o Fulham que tá brigando pra não cair. Não era de se esperar grandes coisas, porque o elenco do Fulham é bastante limitado. Mas o Fulham começou mostrando que iria surpreender o United, começou vencendo com o gol do Luckman, bem no começo do jogo. Mas logo assim, uma virada com o gol do Cavani aos 21 e do Pogba no segundo tempo. O jogo foi bastante equilibrado. Os dois times finalizaram bastante, porém o tomou grande posse do jogo, porque também tem um elenco mais completo e agora se mantém na liderança do campeonato.
O Guilherme tem uma voz de locutor, né, mano?
É verdade, voz robotizada. É isso.
Agora falar do jogo do...
Isso aí.
Falar do jogo do... contra o Liverpool e Burnley, que foi um jogo que me estressou muito, porque o Liverpool atacou bastante, trocou passes bastante, mas conseguiu perder pro Burnley no Anfield. Partida medíocre do Arnold, partida medíocre do time inteiro, e resultou em uma derrota com gol de pênalti do Barnes.
E caiu a invencibilidade, né, cara? De 4 anos sem perder em Anfield na Premier League, quase 4 anos, né? Caiu a invencibilidade, o time derrota pro Crystal. A rodada também teve a rodada atrasada, jogos atrasados do Aston Villa, foram 2. O Aston Villa enfrentou o Manchester City, acabou sendo derrotado por 2-0, mas ninguém liga porque é o City. Então, não tive muita importância no jogo. Sei que o City ganhou 2-0, dominou o jogo, e o Aston Villa se recuperou. O jogo atrasado, a 11ª rodada, venceu o Newcastle por 2-0 para se recuperar da vitória com o City do Manchester City. Gols do Watkins e do Traoré.
E neste final de semana tivemos rodada de FA Cup, a Copa da Inglaterra. Começamos aí com Southampton e Arsenal. Eu não diria surpreendente, porque os nossos queridos Gunners estão uma draga. E venceu por 1-0 o Southampton, com o gol do Gabriel contra. Gabriel, que é um bom zagueiro, mas infelizmente aí fez o gol contra, que eliminou o Arsenal. Um jogo bem meia boca, mas o Arsenal não mereceu vencer. Realmente o Southampton teve mais chances, criou mais que o Arsenal, mesmo tendo menos posse de bola. Mas é aquela posse de bola burocrática do Mikel Arteta. Toca a bola, mas não agride o adversário.
Tava falando aqui que o Lampard e o Arteta são os irmãos da posse de bola inútil. Agora vamos...
E o Diniz é o primo.
O Diniz é o primo pobre.
que o primo do interior...
Que só sabe...
Gol do Bragantino.
Olha o gol do Bragantino. Vai tomar no cu.
Salve o Corinthians! Eu não posso perder o foco aqui na apresentação do podcast, então vamos lá. A zebra quase cantou, né? O Cheltenham chegou a abrir o placar contra a equipe do Manchester City, mas os comandados de Pep Guardiola viraram o jogo. O placar final foi 3-1 e a equipe do Manchester City segue para manter o seu domínio em Copa, já que fora da Inglaterra a equipe é uma piada, vamos ser bem sinceros.
Falar agora do jogo entre Chelsea e Luton Town. Chelsea bastante contestado. Hoje, no dia que estamos gravando, o Lampard já foi demitido, mas na partida ainda era treinado por ele. O jogo foi bastante interessante. O Abraham fez um hat-trick, fez os 3 gols da vitória, e o gol do Luton foi marcado pelo Jordan Clark. Agora, o próximo compromisso do Chelsea é diante do Wolves pela Premier League.
E nossa Copa da Inglaterra, quase tivemos uma zebra também do lado de Brentford e Leicester City. O Brentford abriu o placar logo cedo com o Sorensen, mas logo depois o Leicester virou com gols de Sengizander, Tielemans e James Maddison, mais uma vez marcando pelo Leicester. E a equipe do Brentford, que quase subiu na temporada passada, perdeu o melhor jogador, o Sadio Benrahma, pro West Ham. Foi um jogo até que tranquilo pro Leicester. O Brentford teve uma chance ou outra até de ampliar ali o placar, mas o Leicester dominou tranquilo, posse de bola, trocou mais passes do que o adversário, chutou mais e manteve tranquilamente aí o segundo tempo inteiro atacando o Brentford.
Também tivemos clássico nessa rodada da FA Cup, United e Liverpool. Um jogão, foi um jogo muito bom. As equipes botaram times, não titulares, mas mistos, né, cara? Foi um jogo muito interessante, cara. O espanhol pode falar com o Bruno Fernandes. Incrível que pareça, não foi de pênalti. Mas, Vitor, e a torcida do Liverpool só tem a lamentar, né, velho? A crise tá triste pra nós aqui. A
equipe do Liverpool não tem jogadores, tá todo mundo lesionado, né? E o United se aproveitou disso e com uma equipe mista, porém com alguns jogadores que costumam estar sempre na equipe titular, como o Rashford, Bruno Fernandes, até vindo do banco, a equipe conseguiu vencer a partida, que foi bastante tensa até, considerando que eram equipes quase reservas, e segue vivo na FA Cup em busca de um título, né, para a temporada.
Bom, agora eu vou falar do jogo que aconteceu hoje, no dia que estamos gravando, na segunda-feira, entre o Icombe e Tottenham. O Icombe faz um championship bastante mal, não está bem na tabela, mas ia conseguindo surpreender o Tottenham. Abriu o placar nos 25 minutos com o Onyedima, mas logo no fim do primeiro tempo o Bellingham empatou, e aos 41 do segundo tempo o Winks virou, e o Nobele fez dois ainda para fechar o caixão. Tottenham classificado.
O Tottenham encontrou dificuldade, né, para criar, perdeu muitos gols. Mas o placar ficou meio que mentiroso, 4-1, né? Porque o Tottenham fez 3 gols em 5 minutos no finalzinho. 2 em Ndombele. E eu vou ser sincero, eu esqueci
o outro gol. Foi do Winks.
Isso, Tottenham classificado para a próxima fase.
Super Winks.
O Icombe
é o que fez, né?
É o time do. Pô, é o time do grandalhão. O cara que se daria muito melhor.
Eles só perderam hoje porque ele não jogou.
Boa.
Concordo.
É,
fácil. Tava comendo fácil. Um lanche e não deu pra se deslocar pro jogo.
Foi um jogo bastante interessante até, precisar do 4-1.
É, cara, só foram 3 gols em 5 minutos, né?
Findada a rodada da FA Cup, vamos falar agora sobre os palpites para a rodada da Premier League. Rodada 20, confere?
Exato.
Rodada 20, vamos abrir a lista de palpites. Vamos começar com o Newcastle Leeds United de Souza.
Palpite, bom, esse jogo vai acontecer na terça-feira, o jogo entre Newcastle e Leeds. Um jogo, assim, bastante interessante, apesar do Newcastle estar mal no campeonato, ter sofrido muito por conta da Covid. Mas vai ser um jogo interessante, mas eu vou apostar em um empate. Vou apostar no 1-1, gol do Rodrigo, não sei nem se vai jogar, gol do Rodrigo e do... pode ser do, sei lá, do Maximin. Acho que do Maximin.
O cara realmente acha que o San Maximão vai fazer gol, cara. Eu tô admirado de ver a sua burrice, cara. Tô brincando, tá?
Maximão.
Realmente o Abel é um grande e renomado apresentador francês, né? Domina a língua como poucos, né? E agora vamos para a próxima parte. Grande Abel, que por sinal hoje se faz ausente. Reforço. Aqui, né? É uma presença que não faz falta nenhuma, inclusive brincadeira. Te amo, Abel.
É um grande reforço pra gente.
Agora vamos pro próximo jogo. Cristal.
Eu quero que pare de falar mal do Abel.
Eu já declarei meu amor pelo Abel aqui ao vivo agora, não sei se o senhor ouviu, mas enfim, vamos seguir aqui, que senão a gente fica falando aqui e não falando sobre o que é realmente importante, que é a rodada da Premier League. Crystal Palace, West Ham, Soriano, seu palpite, por favor.
Eu acho que vai ser 2-0 West Ham, né? Eu não vou falar os gols porque eu não sou vidente, e o Palace vai ficar só no KKK.
É o famoso, tem duas bolas, mas no meio de cristal. Nesse jogo eu também vou deixar meu palpite. Piadas. Eu vou apostar no 1-1, né? O jogo com a cara dos dois times, né? Um jogo bem truncado.
Mano, a West Ham muito, mano.
Oi?
A West Ham Brasil te odeia de...
Que pena pra eles, né? Agora vamos pro próximo jogo, West Bromwich e Manchester City. Kelvin, seu palpite.
West Bromwich até tenta fazer alguma campanha pra conseguir sair da zona de rebaixamento, mas infelizmente não vai ganhar no Manchester City. Os comandantes do Guardiola provavelmente vão ganhar tranquilo, chuto 3-0 pro Manchester.
Vou ser ousado. Vou deixar claro aqui, já que eu não gosto do City, vou apostar um 2-2, dois gols de pênalti do Matheus Pereira.
o amor do Guissouza pelo Manchester City é algo admirável. É algo impressionante. É tipo
eu vou ser cancelado no Twitter. Por causa
sério,
disso.
Cara,
eu também. Mano, eu também tô pronto pra ser cancelado.
Na moral, sério?
Eu cancelo.
Tem alguém com mais de 12 anos que gosta do City? Responda essa pergunta pra mim.
É, infelizmente, eu conheço uma. Tem o Nicolas Braz também, grande Lucas Daniel. É.
Se você tem 12 anos, você gosta do... Se você tem 12 anos, você gosta do. Vai se tratar.
Agüero! Tem o Braz também, né, Guiçu? O Braz, grande torcedor do Manchester City, torcedor do Bragantino.
Nosso
agora,
ouvinte, né? Nosso ouvinte.
Virou a casaca. É, o nosso ouvinte, por sinal, um salve, Nicolas Braz, tamo junto. É o único torcedor lúcido do Manchester City no Brasil. É, e agora vamos pro próximo jogo. É, pode ser uma espécie de vingança, só o tempo do Arsenal no St. Mary's Stadium. Eu, particularmente, vou deixar meu palpite como admirador do Southampton, 2x0 Southampton, um gol de Ward-Prowse, um
melhor futebol da Inglaterra.
Se o Danny Ings não jogar, joga pra qualquer um deles lá, sei lá, é Che Adams, é Djenepo fazer gol, entendeu? É o San Maximan do Southampton, ponta pulsa.
Seu time tem que ter melhor futebol da Inglaterra.
Diga-se de passagem, um grande trabalho do Ralf Hasenhüttl. Nossa, brilhei no alemão agora, rapaziada. É, agora vamos para o próximo jogo, Burnley-Aston Villa, que é o jogo dos opostos, uma equipe conhecida pela sua retranca e a outra que tem se provado cada vez mais um futebol ofensivo e atrativo para os acompanhantes da Premier League. Soriano, deixa o seu palpite.
Eu ia botar vitória para o Burnley, mas eu peguei raiva, então vai ser 1-1.
É, não vou fugir da dividida, vai ser 1-0 Burnley, por incrível que pareça. É a cara do Burnley ganhar esse jogo de 1-0 com um gol sofrido aos 90 minutos do Tarkovsky, tá ligado? É muito isso. Sim, gol de cabeça no bate e rebate que ninguém sabe pra onde a bola vai, entendeu? É, também temos mais uma partida do Chelsea, né? Dizem que Thomas Tuchel assumirá o comando e talvez esteja disponível já para a partida de quarta-feira. É, Chelsea e Wolverhampton, palpite Kelvin.
É, agora fazer um pouquinho as pazes com a torcida do Chelsea. Sendo Thomas Tuchel ou interino, 2-0 Chelsea, o Wolverhampton nesse campeonato muito mal, caiu muito de produção, então 2-0
pro
Chelsea.
O Wigan José, né? Pelo amor de Deus, o Wigan José é foda.
Cara, mas eu vou te falar, é melhor o William José do que você colocar algum daqueles pereba que tava no ataque do Wolves antes, cara. Os caras perdiam cada gol bizarro, é o William... pelo amor de Deus. A base, mano, é o William José, cara. O cara aí tava bem na Espanha, só que ele perdeu a vaga pra grande Isaac. Promessa do FIFA Alexander Isaac.
Isaac. Isaac mesmo.
De passagem, né? O atacante Isaac, sei lá. É o famoso atacante, é o atacante que será melhor que Zlatan. Era o que a torcida do Borussia falava, né? Vai deixar seu palpite também, Lúcio?
Se fosse na temporada passada, eu palpitaria um 2-0 Wolves com toda tranquilidade, mas como eles estão muito mal, vou apostar no 2-1 do Chelsea.
Agora também temos um jogo de duas equipes que estão brigando na parte de baixo, Brighton e Fulham. Sobrou para mim esse pepino. E eu não vou fugir da dividida, não vou deixar de palpitar. É, vai ser 2-1 pro Brighton, dois gols do Neil Mopay, sei lá como é que fala. E nome difícil, não sei falar francês, não sou igual a Abel. É, enfim. Como é que é o San Maximan dele? Desculpa, eu esqueci. Mopay.
Maximação.
Não é possível. Eu acho que foi pior que isso, cara. Mas enfim. É... Vai ser 2-1 pro Brighton, gols do Mopay. E se o Fulham fizer algum gol, né? Porque tá meio difícil ultimamente, vai ser um gol do Mitrovic que ninguém entende porque é reserva. Mas tudo bem. Também temos um jogo de equipes que estão. É, brigando pela parte de cima, porém que não são do Big Six, Everton, Leicester City, Gui Souza.
Eu vou apostar num 1-0 do Leicester, gol do Maddison. Mafra sabe, o Maddison é meu jogador preferido da Inglaterra, então sempre vou apostar gol nele aqui.
E no final você vai zicar ele e não vai fazer gol.
Parabéns aos envolvidos. Soriano vai querer deixar um palpite?
Eu acho
ou...
que é um jogo bom. Acho que assim, vai ser? Duas equipes que tentam jogar. Dois. Um gol do Vard e um gol do Madison. Um gol do Richarlison e um do Calvert-Lewin.
No primeiro palpite, o Soriano falou que não ia falar gol porque não é evidente. Agora ele já é o famoso duas bolas mais limite cristal, como eu citei antes, né? E agora, pelo visto, ele mudou de opinião, né, rapaziada? Pelo visto, agora tá começando a usar mais nosso palpite. Caralho, eu não vou fazer propaganda gratuita aqui. Nossa. Vamos seguir aqui. Manchester United e Sheffield United. Nossa, um jogaço, né? Diga-se. De passagem, todo mundo sabe que o United vai perder, né? Que é, cara, né, perder esse jogo. É o clássico de United, né? É verdade. É tipo o clássico de Borussia que teve fim de semana. Né? E por sinal, vamos
é parar. Verdade, cara. É agora. Borussia.
Ai, maravilhoso. Mas agora falando sério, eu acho que vai ser 3-1 Manchester United e vai ter gol do
Bruno Fernandes de
pênalti. Isso é só isso que eu posso afirmar. Você já testemunhou que não é bem assim que a bola
tá. Se fuder, mano.
Bem, né, rapaziada? Agora
bora sair da porrada, vamos.
Bora, 5 minutos de realidade. Vamos pro último jogo da rodada. Exatamente. Esse é o nível do nosso podcast. Um amor incrível entre os membros.
Uma história.
Né? Com certeza, não. Com certeza, mas história de amor e carinho é troca de chocolate todo fim de semana, né? Agora vamos fechar a rodada com o jogo mais importante, o duelo do Big Six, Tottenham e Liverpool, dentro do Tottenham Hotspur Stadium. Kelvin e Sorianos, vocês que são fãs do Liverpool, deixem seus palpites aí, o que vocês acham de uma possível derrota do Liverpool? Brincadeira, pode falar.
Bom, como eu tenho espaço agora para falar do Liverpool, quero falar que esses times estão uma merda. Um futebol medíocre praticado pelo Liverpool, cruzamento na área rodo, que não dá em nada. Eu não aguento mais assistir esse time que não faz gols na Premier League, tem 4 jogos e vai perder de novo. 2-1 Tottenham.
O do Liverpool, entendo o momento do clube, eu acho que vai ser 14-0 pro Tottenham.
Justo.
Como esse é o jogo mais importante da rodada, eu também vou deixar que eu e Gui Souza também deixamos nosso palpite, né, pra carimbar o jogo. Gui Souza, deixa que eu fecho a rodada.
Então, vou apostar no 1-0 do Tottenham, né? Não tenho mais o que falar sobre o Liverpool. Ridículo.
Definitivamente a torcida do Liverpool tá muito otimista pra partida, diga-se de passagem. Opinião externa, né? Visto que eu não torço para nenhuma das duas equipes, eu acho que o Liverpool vai surpreender, dadas as condições do jogo, e vai ganhar por 2-1. E vai ter gol do Sadio Mané, com certeza. E agora, nosso querido amigo Kelvin, por favor, também. Pera, corta essa parte aqui, vai, fala, Kelvin.
Não vou cortar, não. Eu não vou cortar, não.
Vamos da tabela de.
Vai se ferrar. Tá bom, então vou consertar a cagada aqui. Agora nosso querido amigo Kelvin vai apresentar a tabela da Premier League, tecer alguns comentários, né, sobre o desempenho das equipes. É isso, vai. Tá, a bola é com você agora.
Após esses jogos atrasados, o Manchester United voltou ao topo da tabela com 40 pontos, 2 pontos atrás na frente do Manchester City, que tem um jogo a menos para jogar ainda. O Manchester City que vem de 5 vitórias seguidas, e vamos ver como chega o City. Em terceiro colocado, com a mesma pontuação do City, mas com um jogo a mais, o Leicester City faz uma grande temporada. Logo atrás, infelizmente, o Liverpool, que nos últimos 5 jogos empatou 3 e perdeu 2, está com 34 pontos, estacionado ali no quarto lugar. Atrás dele temos o Tottenham com 33 pontos, mais um jogo a menos. O Everton em sexto lugar com 32 pontos, o mesmo do West Ham em sétimo. Mais para baixo da tabela temos Aston Villa, Chelsea e Southampton empatados com 29. Em décimo primeiro, a campanha horrorosa do Arsenal com 27 pontos. Dando um pulo para o segundo, temos o Leeds com 23, o Crystal Palace com a mesma pontuação, 23 pontos. O Wolverhampton com uma temporada típica, com 22. E agora, perto da zona da degola, temos o Burnley com 19 pontos em 15º, os mesmos 19 pontos do Newcastle em 16º. O primeiro fora da zona é o Brighton com 17 pontos. O Fulham com 12 pontos. O West Bromwich em 19º com 11 pontos. E lá em último, depois do pré-sal, o Sheffield com 5 pontinhos.
A grande surpresa da temporada é a equipe do West Brom não ser a lanterna e ter arrancado o ponto até do Manchester City, rapaz. É definitivamente a grande surpresa, visto que é facilmente a equipe mais fraca da Premier League. Mais em campo, e o Sheffield United está fazendo força para ser pior.
Tá pedindo pra torcida organizada do West Brom ir na casa dele matar ele.
O cara só critica os caras, mano.
E tem torcedor do West Brom no Brasil. E por falar em Sheffield United, né? É um bom tema pra gente falar da decadência do Sheffield United, né? Que na temporada passada quase foi pra UEFA Europa League e nessa temporada tá fazendo força pra cair, né? É, parece que acabou o encanto, né, da equipe de Chris Wilder, né? Trocaram algumas peças, mas nada de muito extravagante. Só a troca mais importante foi o goleiro. Saiu o Dean Henderson, voltou para o Manchester United. E entrou o Aaron Ramsdale, que acabou rebaixado com o Bournemouth. Aí vem a grande dúvida. Será que o Ramsdale é a zica do Sheffield? Quando ele estava no Bournemouth, o Bournemouth caiu. Agora no Sheffield, a equipe está quase caindo, né? Realmente é uma notícia bastante curiosa, ou nem tanto,
Eu gostaria
de falar uma coisa. E outra coisa...
Eu preciso ressaltar uma coisa.
Oi?
O time que paga 26 milhões de euros no Brewster merece ser rebaixado mesmo. 26 milhões de euros no Brewster.
Nossa! Pagou quanto no Brewster?
22 ou 26, não sei, mas de qualquer forma.
Puta que pariu.
Eu acho que foi 22, cara, calma aí, rapaziada, isso aqui é um grupo de família.
Que de cocô é o Natel, mano.
Isso aqui é um grupo de família, mais respeito pros seus ouvintes, por favor, seu Kel. Soriano, sei lá.
É que o Mancini colocou o Natel. Soriano.
Tinha que ser essa puta, e claramente eu dando um grande exemplo também pro nosso ouvinte, né? É, uma coisa que impressiona na equipe do Sheffield é a quantidade de gols sofridos, né? Já, se eu não me engano, tem a pior defesa da Premier League e tem um dos ataques mais ineficientes, né? Vamos combinar que gastar 22 milhões no Ryan Brewster, esperando que seja a solução do ataque, não foi a decisão das mais inteligentes para não falar coisa pior, né? E, pelo amor de Deus, investimento tosco.
Os dele eu também, pelo amor de Deus, a cada 5 chutes no cara são 7 gols no Sheffield. O cara é horrível, mano.
Ele é... Mano, e ainda acho que pagaram caro no Ramsdale, acho que pagaram quase 20 milhões numa porra de goleiro que não defende nada. Meu Deus do céu, que horror. Mas pelo menos o Kepa vinha de boas temporadas. Mas o Kepa ainda tinha justificativa que vinha de boas temporadas, e o Bilbao é um time que é osso milhões, duro, mano, de roer na hora de...
Milhões, mano.
Mano, eu sei, não, nem o Neuer vai valer 80 milhões, gente, o cara já tem 30 e sei lá quantos
80
anos,
milhões
tá
é
ligado?
O elenco do West Brom inteiro.
Provando minha teoria. Mas o Kepa, ele tava hypado na época, acho que é esse o termo que fala, né? Ele tava bem e o Bilbao complicou muito o negócio, o Chelsea tava no desespero, então pagaram 80 milhões e se arrependeram muito, porque o Kepa é triste. O Ramsdale nunca mostrou ser um bom goleiro, sempre foi um goleiro mediano pra ruim, sempre.
Realmente. E o...
E ainda digo mais, só para completar aqui. Se fosse o Begovic no lugar do Ramsey na temporada passada, o Borja não ficava na Premier League. Cara, outra coisa que não faz sentido é por que que o Bournemouth emprestou o Begovic pro Karabag? Pro Karabag, meu Deus do céu. Mano, o cara foi jogar no Azerbaijão.
Depois foi pro Milan.
O cara foi jogar no Azerbaijão, depois foi pro Milan.
Ah, mas tem que ressaltar uma coisa também.
É,
tem que ressaltar uma coisa em relação do Sheffield também, que eles perderam o principal jogador dele na temporada, né, que é o Berg. Que já vinha fazendo uma boa temporada, tinha tendo uma temporada regular e se lesionou. Então isso complicou muito eles.
É, cara, já não basta o time ter perdido um tanto, agora perde o único que tá prestando ultimamente. Então tá outro tema que agora eu vou deixar vou deixar com vocês pra... Cala a boca, desgraça, falando. Outro tema importante sobre a Premier League é a ótima temporada do Leicester City, que vocês já haviam comentado antes, né? Essa eu vou deixar pro Kelvin. Por favor, comente um pouquinho mais, Kelvin, sobre a temporada do Leicester, né? Que mais uma vez se mostra.
Adendo.
Faz seus
adendos.
Eu vou fazer.
Um adendo muito importante. Que a temporada do Leicester vem sendo uma temporada talvez até atípica, porque não, muita gente não acreditava que o Leicester chegaria pelo menos entre os seis primeiros.
De novo, né?
Mais uma grande temporada do Leicester, com 12 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. É um time que está com um dos maiores saldos de gol da Premier League, tem 14 de saldo. E uma sequência tranquila nos últimos 5 jogos, ganhou 3 jogos e empatou 2. O Leicester que é muito bem treinado pelo Brendan Rodgers, cara. O Brendan Rodgers é um grande técnico desde o Liverpool. Obviamente, naquele time do Liverpool não tinha muito o que fazer. Só um cara muito acima da média como o Klopp para fazer alguns jogadores jogarem bola.
Cara, e mesmo assim o Klopp ainda demorou para fazer o Liverpool jogar.
Exato, cara. Demorou demais. E, principalmente para tirar as desgraças que tinha naquele time.
Que época. Alguém mais quer dar mais um comentário?
Só queria ressaltar também a grande temporada dos talentos individuais que eles têm, que tem o Ndidi também, tem o Madison, que faz uma excelente temporada, tem o Al Wrighton, que o Soriano tinha falado, que é um jogador muito bom, superestimado, tem o Barnes, que é uma grande promessa também, então eles têm um elenco bastante completo, e bastante talentos individuais que ajudam muito eles na temporada.
É, mais um detalhe que eu queria deixar aqui, que o Ndidi é o jogador favorito do Raça Negra.
Meu Deus.
Né?
Meu Deus.
Eu acho que eu não preciso nem falar mais nada.
Ele gosta muito.
Eu acho que é mais o zagueiro do Getafe lá, o Dinê.
Tem o dinheiro também, que eles gostam muito.
Didier Drogba. Respeita.
E nessa história, o Lorenzo é uma pessoa bastante insignificante, literalmente, né? Agora, vamos sair da Premier League, FA Cup, futebol inglês como um todo, que a gente já falou bastante nesse podcast. Agora, vamos para as principais outras ligas. Né, vamos começar pela Bundesliga. Nosso querido amigo Kelvin vai comentar um pouquinho sobre o que rolou de mais importante nessa rodada e fazer um resumo da temporada das equipes até o momento.
E para começar, mais uma derrota no clássico de Borussia, como nós queremos dizer. E o Mönchengladbach aplicou 4-2 no Borussia Dortmund. Os dois gols do Haaland não foram necessários à vitória do Borussia. Querendo fazer um adendo, o zagueiro Elvede também meteu 2 gols. Não é só centroavante que mete 2 gols, o Elvede meteu 2 gols, zagueirão. E o Mönchengladbach, com essa vitória, passou o Borussia Dortmund na tabela. Passando pro outro
jogo. O Borussia passou pelo Borussia, diga-se de passagem, né?
Exato. passando por outro jogo, infelizmente, que eu tenho que comentar sobre, o Leverkusen perdeu.
Para variar.
Mais uma vez. Para variar. Só não está com 6 jogos perdendo, porque graças a Deus ganhou o último jogo, mas perdeu para o Wolfsburg. 1-0, o gol de Reed Baku. Não tenho mais nada a dizer sobre esse time maldito.
Mano, o cara tomou gol de cidade, cara. Não dá, cara. Pelo amor de Deus, cara.
Essa defesa é uma mãe.
Exato, cara. É uma tristeza. Pra fechar
tá,
aí.
Tá uma mãe mesmo. Tá uma mãe mesmo.
Pra fechar, tivemos aí o primeiro rebaixado, a Bundesliga 2, o Schalke. Que se o Schalke não cair, eu troco de nome. Levando um sonoro 4-0. O Schalke 0-4. Levou 4-0. O que já é bem normal o que acontece.
É, literalmente Schalke 04, né?
Direto Schalke leva 4-0 do Bayern.
O Schalke já inovou essa temporada e levou 8, entendeu? Já dobrou a meta. Como diria nossa ex-presidenta Dilma, quando atingimos a meta, vamos dobrar a meta, né?
E para deixar uma coisa que nunca acontece, o Lewandowski fez gol.
Um adendo. Agora vamos falar da La Liga, né? Que também teve rodada esse fim de semana. Soriano, é com você. Bom,
teve Alavés e Real Madrid. O Real atropelou o Alavés 4-1. Zidane é contestado, mas ele conseguiu. Ele está na cola ali do Atlético de Madrid. Na cola, entre aspas. Mas ganhou. Sevilla venceu o Cádiz por 3-0. O Huesca empatou com o Villarreal em 0-0. O Betis e o Sociedad empataram em 2-2. O Sociedad veio fazer uma grande temporada, agora deu uma caída. O Elche perdeu o Barcelona, 2-0. Uma partida bem mais ou menos do Barcelona. O Celta empatou com o Eibar em 1-1. O Koudé, depois de uma goleada lá, agora perdeu pontos. O Atlético de Madrid continua mais do que líder. 3-1 no Valência de virada. E segue na liderança agora com 4 pontos de vantagem e um jogo a menos. E também teve o Bilbao. Hoje atropelou o Getafe em 5-1. Com gols do... Não, foi do Inai Gomes e do Raul Garcia. É muito jogo, mano.
Jesus Maria José. É... Um detalhe interessante aqui é a temporada triste do Valência. Vendeu todo mundo a preço de banana e agora tá brigando pra não cair. Rapaz,
Botafogo da Espanha.
A diferença é que o Botafogo não tem jogador bom. Fato.
A gente só tem que. Eu só queria ressaltar uma coisa: o grande trabalho que tá fazendo o técnico do Bilbao, o Marcelino Garcia Toral.
Ele é muito bom.
Que é um bom treinador já, de bastante tempo. É, estreou, se não me engano, foi contra o Barcelona, né, perdendo de 3-2. Logo em seguida ganhou a do Real, ganhou a Supercopa da Espanha e vai botando o time mais pra cima na tabela da Liga. É um grande treinador.
Marcelino Toral, que em 15 dias já conseguiu mais títulos do que os outros treinadores em 7 ou 8 anos, tá ligado? O último título foi com o Bielsa ainda, faz tempo. E agora, saindo da Espanha, vamos para a Itália, Série A Team, campeonato italiano, a Liga do Mamma Mia. E mais uma vez, podemos notar o Milan segue na liderança, graças à sua vantagem construída anteriormente, porém levou uma sapatada da Atalanta 3-0 fora o baile, dentro do Giuseppe Meazza, o San Siro para os milanistas. Né? A equipe da Inter não decepcionou e empatou em 0-0.
Fico muito triste com a notícia.
E mais uma vez não consegue empatar com o Milan. Empatar em contato. Não estava impedido, ganhar, se chegaria a 43. E seria o líder, inclusive. Tá bom, cala a boca, cara. Tô apresentando aqui, cara. Esquece o Corinthians, cara. O Corinthians só traz decepção, cara.
Oferecimento Futimax.
É, multicanais. Agora, outro jogo, talvez o melhor da rodada, Roma e Spezia. No meio da semana, o Spezia tirou a Roma da Copa da Itália. E agora, no fim de semana, a Roma devolveu um troco, entre aspas, né? 4-3 num jogo com montanha russa, com muitos gols, obviamente, né? São 7 gols numa partida. E a Roma agora sobe para terceiro colocado na tabela, né? E se aproxima dos líderes. A Atalanta, como eu citei, venceu 3-0 do Milan e entrou no, na zona da Champions League, 36 pontos à frente da Juventus, com 36 também com um jogo a menos. E por falar nisso, a Juventus venceu o Bolonha 2-0 dentro do Juventus Stadium. Grande surpresa, né? Agora vem a, talvez a grande zebra da rodada. O Napoli foi até o Marco Antônio Bentegodi, estádio do Hellas Verona, e perdeu de 3-1 numa partida triste da equipe napolitana, né? E agora o Hellas Verona sobe para o oitavo na tabela, passou o Sassuolo, que nessa rodada perdeu para a Lazio 2-1, e agora vê a Lazio se distanciando na tabela e se aproximando da zona de classificação para as competições europeias. Esses são os grandes destaques da rodada. E agora vamos passar a bola para Guilherme Souza e o Campeonato Brasileiro. Bom,
vamos falar sobre a 32ª rodada do Brasileirão, que começou no sábado com o grandíssimo placar de 1-1 entre São Paulo e Curitiba. Uma partida ridícula do time do São Paulo, me lembrou muito o Liverpool jogando. Só o cruzamento na área, muito gol perdido, muito atrapalhado. Abriu o placar, né, com o gol do Luciano, mas tomou empate pro Sarrafiori, que quer ajudar o Inter a ser campeão.
O Sarrafiori sai do Inter, mas o Inter não sai. Como diz aquela música, tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora.
Eu acho que essa emboscada prejudicou bastante o time, porque desestabilizou muitos jogadores, o Saro nem jogou por conta disso.
Antes do jogo, como é que... Antes do jogo, se fazer um bagulho desse complicado, né?
Hã?
É querer perder.
Né? É ridículo, ridículo. Os caras acham realmente que isso vai ajudar os jogadores.
A equipe do São Paulo vem em queda livre desde a briga entre aspas, entre Fernando Diniz e Tietchan. Parece que o Fernando Diniz perdeu o vestiário, a equipe abalada psicologicamente, e agora tem esse ataque desses vândalos ao ano
errado quando o São Paulo perdeu para uma sinistra.
Né, uma atitude.
Realmente.
Mas isso aí foi depois, né? Foi depois do episódio do Tietchan.
E a chance do Diniz cair é muito grande. Então, tem que ficar de olho aí no São Paulo.
É uma boa observação. O trabalho do Diniz, que parecia, enfim, ter entrado nos eixos, acabou se perdendo, pelo visto. E se o São Paulo não for para Libertadores, é capaz do Fernando Diniz ser demitido, talvez, antes do campeonato. Ainda tem essa possibilidade.
Vou falar agora do jogo entre Vasco e Atlético Mineiro, que é muito bom pro nosso amigo Kelvin. O Vasco do...
Hey, Luxemburgo!
O Vasco do Luxemburgo bateu o...
Já tirou o time da zona de confusão! Vasco! 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 Rock! Desculpa,
o Galo que começou o jogo bem, teve uma chance de pênalti que o Johan desperdiçou logo aos 7 minutos. Logo em seguida, o time do Galo se destabilizou, o Vasco veio pra cima, uma falha bizonha do Arana, o Cano aproveitou a oportunidade e abriu o placar. No primeiro tempo ainda
o Cano meteu a bola pro fundo da rede.
No primeiro tempo ainda o Pikachu aumentou o placar, e no segundo tempo o Cano fez um gol que foi um dos mais bonitos do Brasileirão pra mim. Jogada linda do Vasco, desde o goleiro até o gol. E abriu 3-0, aí o Galo diminuiu com o Johan, e nos acréscimos o Sacha diminuiu o placar. Agora vamos falar dos jogos de domingo, começando pelo Grenal, muito polêmico, né, por conta do pênalti no fim do jogo. O Grêmio, o Grêmio tava 11 Grenais invicto, e perdeu logo no mais importante, que era do Brasileirão, que o Grêmio precisava ganhar para se manter na briga. É, então, um lance polêmico do jogo, e também teve o pênalti que não foi marcado, né, para alguns no Ferreirinha. E é isso, o Grenal bastante emocionante, e que abriu, o Inter abriu 7 ou 6 pontos de vantagem pro segundo colocado, que é o Flamengo, que também perdeu na rodada, perdeu pro Atlético Mineiro, Atlético Paranaense no tapetinho, com gols de Abner e Kaiser. O gol do Flamengo foi feito pelo Gustavo Henrique. O Ceará recebeu o Palmeiras, ganhou de 2-1, com gols de Lima e Vina. É, Lima e Vina. E o gol do Palmeiras foi do Verão. Vou falar agora do jogo entre Atlético Goianiense e Fortaleza. Atlético ganhou de 2-0 e não disputa mais, não tem mais chance de ser rebaixado. O Sport se aliviou muito mesmo do Bahia. O 2-0, gol de Thiago Neves. O lindo gol do Thiago Neves.
Fala, Zezé. Bom dia, cara.
A entrevista que ele deu hoje foi sensacional, cara.
Eu ia falar sobre ela,
mano,
agora.
Mano, vai zicar. Escuta o que eu tô falando, que no fim do campeonato o Sport vai cair, cara, mano. Que o Thiago Neves vai zicar essa merda. Escuta o que eu tô falando.
O cara foi...
Não, mas pior que o Sport é, mano. Grande, é tipo, não, Nordeste. Grande.
É grande.
É um time top 20 maior do Brasil. Dá pra botar no top 15, mas aí você tem Atlético Paranaense, Coritiba, o próprio Atlético... Pera aí, já falei Atlético Paranaense?
Já.
Tem o Bahia, entendeu? É uma... Eu já falei, é uma competição dura pro Sport entrar no top 15, cara, mas eu acho que um top 20 pega sem muita dificuldade.
Enfim, o Bahia que dormiu na zona por conta desse resultado. Falando em zona, vamos falar agora do Goiás, que fez o jogo mais emocionante da rodada contra o Santos. Começou perdendo por 2-0, virou o jogo pra 3-2, fez 4-2 e com o golaço do Rafael Moura. É, alá, Ronaldo. O gol do Santos foi marcado pelo Marinho, e nesse jogo também teve um lance muito polêmico, que foi o gol de pênalti do Rafael Moura, ou do Fernandão. Porque foi um pênalti bastante contestado pela torcida do Santos. E agora o mais interessante é que...
E agora lá no, na zona do pré-sal, a gente precisa abordar sobre isso.
Eu não quero nem falar desse time. Eu só queria...
Mas infelizmente a gente tem que trazer conteúdo pros nossos ouvintes. Apenas chore posição fetal.
Eu só queria ressaltar antes que é muito interessante que o Santos agora só depende dele para ir pra Libertadores. Tem que ganhar a Libertadores, e se não ganhar, tem que ganhar no Brasileiro. Porque senão eles ficam sem a vaga. Porque aí vai virar um G8 ou um G7, né? Independente do resultado da Libertadores. Então eles têm um bem complicado no campeonato. Agora sim, a gente tem que falar em relação do Botafogo 04, ou Schalke de futebol regatas.
Agora a gente tá indo agora, chegando na zona do pré-sal, né? A gente já tá indo fundo demais, peço desculpa aos nossos ouvintes, que a gente tem aqui baixar tanto o lugar do podcast, mas infelizmente é necessário.
O nível de ambas as partes também, né? Porque
pelo menos o Fluminense tá brigando por alguma coisa.
Porque
ainda,
o jogo foi ridículo, mano. O jogo foi ridículo. O jogo mais feio da rodada por muito.
O Fluminense tá na punheta, mas já garantiu sua vaga no Sul-Americano, pelo menos.
Mas se não fosse o Odaí, eles podiam se complicar também, né? O Odaí fez. Ajeitou muito o time deles.
É justamente por isso.
Enfim, é ridículo o que acontece. Pode falar.
Que se encontra dois botafoguenses. Em outro lugar do mundo, se deixar dois caras que torcem o Botafogo.
Nem podcast Botafogo capaz de você achar, cara.
Mano,
a situação
muito...
tá feia. E o
não
pior, a torcida que já não aparecia tanto, agora mesmo parece que evaporou geral, né? Sobrou só eu e o Souza.
Inacreditável, mano, o que acontece com esse time, sério mesmo. Ridículo. E o mais impressionante é que na hora que eu tô gravando, a gente tá gravando o podcast aqui, 9h28 de segunda-feira, o Barroca ainda é treinador do Botafogo. Esse é o mais impressionante.
Mano, o Barroca vai ficar até o final, cara, porque ele tem uma cláusula de liberação gratuita. O Botafogo não tem dinheiro pra dispensar ele, cara. Notícias. Ele e o Túlio, cara. Notícias quentinhas que eu trago aqui pra vocês no podcast. O Botafogo não tem dinheiro pra dispensar o Barroca. É isso.
É, sim, sim.
Não, mas é isso mesmo, cara. Fechamos o Brasileirão? Acho que sim, né, cara? Porque não tem como descer mais o nível. Agora vamos falar de UFC, né? Tivemos semana recheado de lutas, né? Agora é Soriano, é com você de novo.
Mano, a gente foi falar do Botafogo aqui, minha net chega caiu, cara. Meu Deus.
Tivemos três brasileiras, na verdade, duas lutas de brasileiro. Amanda Ribas foi derrotada pela Marina Rodrigues por nocaute no segundo round. E esse aqui do Antônio Carlos Júnior é o melhor todo esporte, cara. É, o Brad Tavares venceu o Antônio Carlos Júnior, o cara de sapato. Assim, é o apelido dele. E a grande luta do fim de semana, Conor McGregor foi derrotado pelo DPE. Uma surpresa, pelo menos pra mim.
Uma luta bem broxante, eu diria, né? Todo mundo esperava que pelo menos durasse um pouco mais, né?
Semana também tivemos uma notícia que no UFC 259, no dia 6 de março, vão ter três disputas de cinturão. Então vai ser bem interessante no evento de 26 de março, UFC 259.
E agora saindo do UFC, né? E com certeza todo mundo está bastante inteirado do assunto. Agora vamos falar de NBA.
Por quê?
Vamos falar de NBA, que exatamente. Por isso, eu vou deixar pra você comentar, já que você é torcedor do Tatum,
que é o nosso principal jogador, mas não explica o fato do time morrer, simplesmente morrer. Tinha o Kemba, tinha o Brown, tinha. O time tava completo, só não tinha um principal jogador, mas tava completo. E a gente não jogou nada, cara. O 76ers é um time muito forte. O Embiid. Na conta do MVP, fez outra grande partida, mas o time tava morto, cara. Tava morto, ridículo.
É realmente uma partida trágica da equipe do Boston, né, que não vem tão bem na temporada, apesar de estar na zona dos playoffs, não vem fazendo uma temporada consistente, apesar dos grandes destaques. A subida de desempenho do Jaylen Brown, que agora se tornou um jogador de quase 30 pontos por partida.
Último jogo agora.
Né, e do Jason Tatum, que...
Caralho.
Oi? E do Jason. E do.
O Jaylen Brown.
Isso! Vai, fala.
Em 19 minutos no último jogo agora dos Boston.
Grande atuação, por sinal. Muito do time completo. O Kizen Edwards também fez uma grande atuação, enfim.
Outro destaque que temos essa semana. Foram as duas derrotas do Big
Three
do Nets para a equipe do Cleveland Cavaliers. Foram engolidos pelo Sexton.
O movimento é Sexton.
A equipe do Cavs que vem. Isso porque a dupla Sexton nem jogou, entendeu?
Brown e Tatum, na verdade.
A melhor dupla da NBA, diga-se de passagem, a dupla Sexton.
É a Love Sexton, a dupla Amor e Sexo.
Não.
Ai.
Cadê o dupla Red Bull? Né?
Sim,
eu gostaria até que vocês deixassem os comentários, por ser talvez os jogos mais falados essa semana, né? Queria saber a opinião de todo mundo a respeito, já que todo mundo aqui acompanha minimamente a NBA.
O Red Miller como o segundo maior cestinha de bola de três de toda a
chegaremos lá. Tá jogo ainda, cara.
Tá atualizado.
Precoce. Próxima.
Foi.
O cara tá carizado. Por favor, fala sobre o jogo Cavs e Nets. Né?
Mas eu já venho falando que esse Nets não tem banco. Não tem banco. Não tem.
Os caras simplesmente apostam num 90 pontos no primeiro quarto.
Não tem
e
defesa.
Já tá resolvido.
Sim, exato. E o Colin Sexton fez a segunda prorrogação do Colin Sexton, você é louco. O que ele fez ali, sensacional, cara. E o Nets, eu acho que essa grande...
Uma Uma curiosidade aqui é que ainda, o Sérgio conseguiu uma proeza
de três
que
em cima
dele, James também. Conseguiu. Dar um toco no Kevin Durant. Oi, boa noite.
Salvando.
Rapaz, ele tem essa.
Não, o Kevin ganhou do Nets duas vezes.
É, mas algum comentário, senhores? Ou podemos avançar pro próximo jogo?
O Brooklyn, depois dessa, já tá atrás do Javale McGee pra entrarem naquele garrafão da...
O jogo que deixou bastante iludido
aquela,
nosso amigo
aquela,
JV Freitas.
Aquela peneira no DeAndre Jordan.
Do Kevin.
É, foi uma notícia bem interessante, eu diria. E agora vamos... E agora vamos avançar para outro jogo entre duas equipes contenders, equipes que disputam o título, Lakers e Milwaukee Bucks, 106 a 105 para a equipe de Los Angeles. Por favor, Kelvin, o que você achou como um torcedor Lakers?
Olha, cara, um jogo muito bom, cara, equilibrado do começo até o fim. Mas que deu Lakers, que matou incríveis 19 bolas de 3 no jogo, 19 de 37, 51%, enquanto o Milwaukee matou 9 de 28, essa aí foi uma grande diferença aí, que ajudou o Lakers a bater o Milwaukee Bucks. E grande partida do LeBron James, com 34 pontos, mas para mim o melhor em quadra foi o Quintilos, que é do All Pope, meteu 23 pontos, o cara meteu bola de 3, adoidado, grande partida. E do outro lado, o Giannis fez 25 pontos e 12 rebotes, mas a estrela do lado do Bucks que manteve o jogo vivo o tempo inteiro foi o Jrue Holiday, com 22 pontos, 5 rebotes e 7 assistências.
Tá aí um jogador que poucos comentam, mas que eu sou absurdamente fã, o Jrue Holiday, um excelente defensor, um armador muito bom e um bom finalizador. O cara é completo, entendeu? É puta de luxo que chama, não, pera. Soriano, agora vamos pro momento que você tanto aguardava, né? Pode fazer o grande anúncio da semana da NBA.
O monstro alcançou, ultrapassou, na verdade, o Red Miller como o segundo maior cestinha.
Apenas.
Não tenho mais palavras pra falar do Curry, cara. Não tenho mais palavras. É um monstro.
Um detalhe, Stephen Curry não tem nem 800 jogos em carreira.
473.
Ah, carregando o Golden State, tem que carregar Kelly Oubre Wiggins, cara, aí é fácil. É irrelevante, tá ligado? É irrelevante. Quem precisa contar os pontos que o cara fez nessa temporada?
E pra fazer o nosso querido adendo, são 5,8 bolas de 3 por jogo. É um bagulho absurdo.
Eu acho que isso não se explica. É apenas Stephen. Apenas Stephen Curry.
Contra o Lakers.
Contra o Lakers.
Sim.
Fim de NBA. Agora vamos para a NFL, finais de conferência. Então, vamos começar por Tampa Bay Buccaneers e Green Bay Packers. Kelvin, um jogo que mais uma vez o Brady mostrou seu GOAT da porra toda.
Um bom jogo do Tom Brady, entre aspas, que lançou 3 interceptações, mas coube a defesa do Tampa Bay defender muito bem o Green Bay Packers depois desses turnovers, e o Aaron Rodgers jogou bem até, lançou 3 touchdowns e uma interceptação só. Só que na hora do vamos ver, em vez de correr para a end zone, ele tentou um passe e perdeu a chance aí do Green Bay Packers de passar à frente aí do Tampa Bay no final. É uma grande partida aí da defesa de Tampa Bay, mesmo levando 26 pontos. É um grande jogo aí nesse domingo de NFL.
A equipe do Green Bay mais uma vez pipoca na final de conferência, né? Grande surpresa da temporada, só que não. E, por sinal, a equipe do Green Bay teve chances a rodo para poder ganhar o jogo, mas, né, interceptaram 3 vezes o Tom Brady e não aproveitaram toda. Era punch. Nada. Entendeu? Nada acontecia, é bizarro. A falta de aproveitamento da equipe dos Packers, né? E Brady, apesar das 3 interceptações, mostrou que é o GOAT, né? E definitivamente Eu não existem palavras para descrever Thomas sei lá o que, Brady. Enfim. Agora vamos para o segundo jogo, né? Das finais de conferência, na conferência americana. Vamos da conferência nacional. Agora, a conferência americana. Kansas City Chiefs e Buffalo Bills. Um show de Patrick Mahomes.
O Buffalo Bills até começa ganhando de 9-0. Kansas um pouco apagado aí nesse começo de jogo, mas depois vira e fica tranquilo o jogo todo. Destacar três atuações incríveis. Primeiramente, Patrick Mahomes, o melhor quarterback da liga, com 29 passes, com 38 passes tentados e 29 acertados, 325 jardas e 3 touchdowns, nenhuma interceptação. Mas eu quero deixar dois jogadores aqui que acabaram com o jogo no ataque. Tyreek Hill, com 9 recepções e 172 jardas. E o Travis Kelce, com 13 recepções e 118 jardas. 2 touchdowns para o Travis Kelce. Você vê o wide receiver e o tight end com praticamente 300 jardas recebidas. Absurdo, cara. Absurdo.
É realmente um desempenho incrível da equipe de Kansas City. E o Josh Allen, que ficou flertando o jogo inteiro com a interceptação. E ela veio, né? E ela veio pra comprovar que o cara tava jogando no limite, entendeu? Cada passe que não é comum vindo de Josh Allen.
É difícil você enfrentar um quarterback como o Mahomes e se sentir confortável. Porque você vê o cara deitando o jogo todo e você quer fazer algo pra parar ele, mas é difícil.
É, cara, é impossível parar o Patrick Mahomes. É como diz o Everaldo Marques, joga pro alto e reza, entendeu?
Eu sou agregado.
Vai ser imperdível. Tom Brady contra Patrick Mahomes, dia 7 de fevereiro, na ESPN.
O melhor da história.
Eu sou aquele grande fã de
NFL. Falei que não ia fazer propaganda gratuita,
que não entende de nada.
Aqui estou eu divulgando o trabalho,
mas
assisto
só o Super Bowl. Mas na próxima temporada eu vou começar a acompanhar. Eu já escolhi até meu time que eu vou torcer. Vou torcer pro Bills.
Ah, você?
Vai sofrer, irmão.
Então eu não vou mais, não.
É foda.
Botafogo e Buffalo Bills é triste, hein, cara. Só não é pior que eu que torço pro Los Angeles Chargers.
Torcer. Eu não tenho nenhum time na NFL, mas o time que eu mais simpatizo é o Kansas City, por sinal.
O Mavericks também.
Pelo menos na NFL eu tenho que ser feliz, né? Porque. Torcer pro Botafogo é tristeza demais, cara.
O Dallas Mavericks. Que aí é triste, né?
O valor que o Brave não deu pra ele, a NFL deu. Só um adendo aleatório aí.
Justíssimo.
Onde foi que eu parei de disparar de novo aqui, cara?
Apenas. Fecha o podcast, pronto. A gente já parou de falar.
Ok. Ok.
Desde 8 horas tentando gravar.
1h14, cara.
1h14 de podcast, cara, maravilhoso. Mas aí tem uns minutinhos lá
dentro.
E já são quase 10. Muito bom, parabéns aos envolvidos. Vamos lá. Agora, gostaria mais uma vez de agradecer a todos vocês pela participação. Muito obrigado, Kelvin, Soriano e Gui Souza.
Eu queria falar que hoje...
Final, que se quiserem deixar alguma consideração final pro nosso público, fiquem à vontade.
Eu quero falar aqui que eu sou totalmente contra o barroquismo. Fora barroca.
Barroquismo já deveria ter morrido lá em 1700 sei lá quanto, entendeu? Aí os cara quer inventar de voltar com isso agora.
E eu quero... Eu quero dizer aqui que no próximo podcast eu não quero ver uma derrota do Liverpool e muito menos mais um jogo horroroso do frente Alexander Arnold, que não faz um jogo bom, deve ter um ano. Eu não aguento mais esse cara.
Arnold desde que ganhou a Champions, o Arnold tá na punheta. Cara, essa é a verdade.
Eu quero que semana que vem o Afra não esteja aqui porque eu quero quebrar ele na
porta.
Semana que vem teremos o Abel. Acho que é a notícia mais
antiga.
Não.
Volta, Abel.
Lá vem.
O Abel. O Abel
vem por lá. Lá vem o Abelão. O Abel cheio de paixão. Ticatá, ticatá, ticatá. Lá vem o Abelão. Cheio de paixão.
Mafra.
Por sinal, eu gostaria de deixar um vai se fuder pro Soriano. né, que...
Pô, tô calor,
tá saindo direitinho o som ou tá bugando?
Vai ser...
Eu gostaria de dizer... Cala a boca, eu que tô apresentando essa merda. É, eu gostaria de deixar um voice por isso. E é isso, muito obrigado a todos. Esperamos vocês semana que vem.
Isso,
valeu.